Uninter Entrevista.
Olá, bom dia. Hoje nós estamos aqui com Rafael Caputo, aluno de licenciatura em Letras da Uninter, na modalidade à distância. Também é monitor da disciplina de Língua Portuguesa.
Isso mesmo.
E escritor. Eu me chamo Ariadne Kerber e estarei com vocês fazendo essa entrevista. Também nós estamos com o Evandro Tozin.
É isso mesmo. Recebemos o Rafael Caputo, que ele tem esse interesse depois de ingressar do curso de letras. Rafael começou a publicar seus contos.
Verdade.
É isso, crônicas e poemas, pelos quais já ganhou 12 prêmios Brasil afora desde 2017, Ariadne.
Pois é, é um campeão.
Obrigado.
Fale um pouquinho de você, Rafael, do que a gente ainda não falou.
Ah, é verdade. Então, queria agradecer o convite de vocês, dar um bom dia aí para os ouvintes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que os ouvintes da Rádio Uninter vão estar acompanhando a gente. É a segunda vez que eu venho, fico muito feliz por receber esse convite, né? E justamente como você mencionou, né? Foi justamente em 2017, quando eu entrei para a Faculdade de Letras, decidi me reinventar, né? A escrita era uma paixão antiga que eu mantinha guardada em sigilo dentro de uma gavetinha fechada, e a possibilidade de explorar esse lado artístico, essa habilidade como expressão artística mesmo, foi alavancada pela inscrição no curso de licenciatura em letras, né? Mesmo sendo na modalidade à distância. Então foi muito bacana a apresentação dos portfólios, trabalhar essa escrita criativa, né? Então foi muito bacana.
Que legal. Você já tem um outro livro publicado, que é Minha Mãe Foi Tatuada Errada.
Sim.
Né, que é de 2017.
Sim.
Que se fez via crowdfunding. Você também tem O Diário de um Dia Só.
Exato.
Ele já foi publicado?
Não, ele ainda não foi publicado. Eu acabei de enviar ele para um concurso literário.
Ah,
vamos
legal.
Ver o que acontece, né? Para uma editora, caso ele fique numa posição boa, haja interesse por parte dessa editora, provavelmente ele venha a ser publicado.
Que bacana. É. Então, vai ser sua terceira publicação.
Provavelmente sim, vamos torcer.
Então, ano passado você veio aqui em setembro, se não me engano, dia 28 de setembro.
Sim.
Para divulgar o seu livro Larissa Start.
Exatamente.
E também para falar que você estaria escrevendo ele no quarto prêmio Kindle de Literatura.
Verdade.
E nós estamos aqui para falar sobre isso de novo. Porque, afinal de contas, você chegou nos 5 finalistas do concurso, né?
Cara, realmente, foi inesperado, assim. Eu sabia que ia ser bem difícil, né?
Uhum.
Na ocasião que eu estive aqui a primeira vez, comentei sobre... Eu tinha acabado de publicar.
Uhum.
Nós estávamos no final do mês de setembro, como você colocou. E o Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção do suicídio, fala da depressão. O livro aborda essa temática.
Uhum.
Então, de forma despretensiosa, eu subi o livro na plataforma KDP, né? Da Kindle. E publiquei. Fiz uma autopublicação na Amazon lá. E coloquei a hashtag para participar do concurso. Que era algo simples para ser feito, né? Qualquer um pode utilizar a plataforma de autopublicação.
Uhum.
E eu utilizei a hashtag fazendo, então, portanto, a inscrição dele na premiação.
Sim.
E comentei isso aqui no dia, né? A gente falou mais do livro Minha Mãe Foi Tatuada Errada, uhum, e tal, mas a gente citou um pouquinho do Larissa Start. E foi incrível, porque daí, chegando perto do prazo final, o prazo limite para os finalistas receberem a informação de que eram realmente finalistas, era o último dia 31, se eu não me engano, né, de janeiro era o último dia, e era do dia 27 ao dia 31,
uhum,
o prazo, conforme o edital, né, do concurso. E passou dia 27, passou dia 28, passou dia 29, dia 30, nada. Eu olhava meu e-mail, ligação no celular, nada. Eu falei, poxa, não deu, né?
Sempre aquela ansiedade.
Aquela ansiedade,
será
normal,
que
né? Normal, porque como expressão artística, você tem interesse de que a sua obra alcance o maior número de leitores possível.
Com certeza.
E eu tinha a noção e tenho a noção do poder e da visibilidade que uma premiação desse porte daria. Então, realmente, eu estava ansioso, né? Criei expectativas, apesar de ter plena consciência de que seria bem difícil.
Sim.
Né? Eu imaginava que em torno de umas 1000 obras estariam concorrendo junto comigo. E no dia 31... faltando, assim, pouco tempo para acabar o dia, às 5, 6 horas da tarde, eu recebi um e-mail da Laura, a gerente da Amazon no Brasil, e me dando os parabéns que meu livro tinha sido um dos 5 finalistas e me pedindo uma série de outras informações lá. Então,
que
fiquei
legal.
Muito feliz, assim, foi...
Nos 45 do segundo tempo.
Exatamente.
Que legal. A gente estava comentando um pouco antes de começar a entrevista que foram 1.800 romances escritos,
sim,
né?
Sim, conforme divulgado pela editora Nova Fronteira, né, e conforme publicado no Estado de São Paulo, foram 1.800 romances escritos, muita gente.
E também você foi entre os cinco, esteve entre os cinco finalistas.
É, eu estava entre os cinco finalistas, dos 1.800 o funil era bem grande, né, e sim, fiquei entre os cinco.
Que legal. Eu vou ler a sinopse do Clarice Start, para
os
nossos ouvintes terem uma terem um conhecimento sobre o que se trata o livro.
Legal.
O livro é assim. Depois de muito pesquisar, Ricardo, um frustrado profissional de educação física, finalmente decidiu a melhor forma de acabar com sua vida, mas voltou atrás ao se apaixonar pela doce Larissa Miller. O que ele não imaginava é que a jovem, que a jovem e divertida bailarina de 23 anos fosse um algoritmo desenvolvido pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, para vasculhar a internet através de suicidas em potencial, com o objetivo de convencê-los a mudar de ideia de uma forma não muito convencional. Quando essa verdade inacreditável vem à tona, Ricardo deve tomar uma decisão importante: seguir adiante com seu plano inicial ou ignorar toda aquela maluquice e insistir no amor verdadeiro e, aparentemente, surreal que sente pela jovem. Baseado no aclamado conto O Algoritmo, também escrito pelo autor de Larissa Start, é uma história contemporânea sobre verdades e mentiras e sobre como o amor, mesmo aqueles impossíveis, continua sendo o melhor remédio para salvar vidas. O que te serviu de inspiração para escrever esse livro? Sério, eu fiquei pensando nisso desde que eu comecei a escrever a matéria e, meu Deus, da onde que a pessoa tirou essa ideia?
Então, na verdade, assim, essa é uma pergunta bem pessoal, né?
Sim.
É, que envolve um momento, assim, muito, muito íntimo, né? Porque, assim, quem sofre de depressão, não fica falando que sofre de depressão, né? Quem tem pensamentos negativos, não fica dizendo para todo mundo isso. É uma coisa muito, muito pessoal. Muito complicada. E atualmente, essa geração, a geração que nós vivemos, ela sofre de ansiedade, de depressão, é o mal do século.
Sim.
E a história surgiu porque eu me vi em alguns momentos, como o próprio protagonista, né, Ricardo, tentando achar um jeito de acabar com aquela dor e aquele sofrimento, sabe? Então, eu ainda fico um pouco, me sinto um pouco, às vezes, desconfortável em tocar no assunto. Mas eu acabei assumindo publicamente, realmente, que eu sofria por muitos anos de depressão, né? Eu consegui enxergar isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu decidi entrar para a Faculdade de Letras, quando eu decidi escrever com mais afinco, né? Para mim foi uma terapia. Então, a escrita funcionou como uma espécie de saída, né?
Uhum.
Eu consegui exteriorizar esses demônios internos, assim, digamos assim, sabe? Então, respondendo à tua pergunta, muito da ideia surgiu por conta das minhas próprias experiências, do que eu estava sentindo no momento, né? E o fato de eu ter uma formação como técnico em processamento de dados, a minha primeira faculdade que eu comecei a cursar foi de ciências da computação, então eu tenho acesso à tecnologia, eu gosto dessa parte, e o livro trabalha com a questão do algoritmo, né, sendo um plano de fundo, tendo uma moldura, né, essa parte de como a tecnologia influencia positiva ou negativamente. Então é daí que surgiu, dessa experiência.
Muito bacana, achei bem interessante. Eu acho que é uma coisa que é o mal do século, realmente, a depressão e a ansiedade, e deveria ser alguma coisa tratada com um pouco mais de naturalidade, porque
sim,
muita gente tem esse problema, muita gente enfrenta isso todos os dias, e tem gente que nem sabe, e tem gente que tem medo de sequer descobrir, né? E isso acaba gerando diversos problemas para a pessoa e tudo mais.
Uhum.
Eu também vivenciei isso, e eu faço terapia, faço acompanhamento,
certo,
já faz alguns anos. E, assim, melhor decisão da minha vida foi fazer terapia. Né? E é uma coisa que eu sempre converso com as pessoas, que geralmente, realmente, é complicado a gente falar sobre isso abertamente, mas é de uma importância. Inclusive, você postou um vídeo na sua página, né, da
Janaína Sena.
Da Janaína Sena, falando sobre o seu
livro.
Nossa,
eu achei fantástico. Ela foi de uma sensibilidade incrível.
Eu fiquei emocionada.
Não, você não sabe. Eu lá presente, ouvindo as palavras dela, eu tava na frente dela. Eu fiquei em estado de contemplação, assim, sabe? Ela foi muito sensível, ela foi muito fantástica na colocação que ela fez. Sim. Ao final, eu abordei ela lá, eu não tinha conversado com ela ainda durante o evento. E eu cheguei para ela e eu agradeci pelas palavras. Eu falei assim, nossa, ficou maravilhoso. Eu preciso desse texto para mim. Eu já tinha gravado em vídeo, né? Uhum. Mas ela foi super solista, trocou o telefone comigo. A gente hoje conversa pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, assim, ela é super acessível. Uma carioca extremamente simpática. Então, assim, nossa, só tenho a agradecer. Se ela tiver a oportunidade de ouvir o programa, eu agradeço, né, de imenso coração mesmo.
Eu vou ler um trechinho aqui.
Fica à vontade, vai ser maravilhoso.
Ela falou assim, abre aspas. Uma ficção inventiva e uma história de amor. Podem ser algumas definições para o romance escrito por Rafael Caputo. Uma obra de ficção que nos faz refletir sobre os sentimentos com relação à morte e trata de temas como responsabilidade, arbítrio e ética. Eu achei, sim, eu achei o resumo maravilhoso.
Muito legal.
Sabe? É, entregou a obra assim que...
E ela conseguiu fazer tudo isso sem dar um spoiler.
Sem dar um spoiler.
Você percebeu?
Uhum.
Porque ela não cita o algoritmo, ela não cita os personagens, assim, tipo, ela foi muito brilhante.
Sim, e é uma forma de... E gerou uma curiosidade em ler o livro.
Sim.
Porque eu conheço a história por cima, a gente já conversou bastante, eu dei umas pesquisadas, assim, mas eu não cheguei ainda a ter a oportunidade de ler o livro, né? Estou muito curiosa, quero muito ler. Só estou esperando passar esse momento TCC da minha vida.
Uhum.
Né? Mas a forma que ela colocou, assim, realmente... Eu já estava interessada e eu fiquei mais curiosa ainda para poder saborear essa obra.
E é muito... E é engraçado, ainda explorando um pouquinho essa temática, né? Que... Apesar de ser considerado temas tabus, eu tentei trazer de uma forma moderadamente leve... Até foi uma expressão utilizada pela Bárbara Nonato, que foi a vencedora do prêmio com o seu livro Dias Vazios. Ela também fez uma postagem nas redes sociais dela e fez a avaliação do meu livro na Amazon. É uma das três avaliações que tem lá. E ela também foi muito brilhante. Também agradeço de coração a Bárbara pelas palavras que ela utilizou. E ela disse que eu consegui transmitir essa ideia que é de uma responsabilidade muito grande. E para você ver como que é engraçado, né? Eu sou coordenador pedagógico de uma instituição de ensino. E como coordenador pedagógico, eu tenho que fazer o atendimento a pais, alunos, né? E no final do ano passado, eu recebi um aluno nosso de 48 anos, João Carlos. Já era o terceiro curso que o João Carlos estava fazendo com a gente. E todos pagos à vista. E ele chegou pedindo para falar com a coordenação. Ele nunca tinha sido meu professor, mas como coordenador... Eu fui atendê-lo e ele pediu que precisava trancar o curso dele porque ele estava passando por problemas pessoais e queria conversar a sós comigo. Eu levei ele para uma sala que a gente tem, que é a sala utilizada pela psicóloga do colégio, e o atendi ali. E ali ele desabafou comigo de uma forma única, assim, sabe? Que ele estava passando por um problema e por uma crise grave de depressão. Isso foi no final do ano passado. Eu já tinha escrito o livro, já tinha publicado o livro em setembro. E eu deixei ele falar... Eu sei que as pessoas, quando estão desse jeito, elas precisam ser ouvidas, né? Às vezes elas querem um ombro amigo. E ele falou, ele contou todos os problemas que ele tinha, e ele chorou bastante. Eu fico imaginando para um desconhecido, para um estranho de 48 anos, né? Conversar com alguém que ele não conhece, que ele não tem intimidade, ainda mais sendo homem. E falar sobre assuntos bem íntimos mesmo da vida pessoal dele, e desabafar de uma forma muito, muito sincera. E eu fiquei durante quase 3 horas, foi o período do sábado à tarde inteira eu fiquei com ele. Uhum. Né? O pessoal batia na porta, olhava pela janela e eu só fazia o movimento de que calma, né? Eu preciso dar atenção para esse aluno. E eu pensei comigo, poxa, eu escrevi um livro sobre esse assunto, né? E eu preciso transmitir palavras de motivação, eu preciso conversar com ele e foi o que eu fiz, da melhor forma possível. Resolvi o problema do curso dele. Trancamos o curso de forma pedagógica, né? Até que ele se recuperasse. Fiz as orientações devidas, pedagógicas, né? Encaminhei ele, ele já estava começando a fazer um tratamento, tomando remédio e tal. Ele sabia ele tinha essa, essa tendência, né? Já tinha tentado, infelizmente, ele já tinha tentado, ainda bem que sem sucesso no passado, né, cometer suicídio. Então, ele precisava tomar uma decisão na vida dele, ele precisava decidir. E toda decisão é uma mudança, e toda mudança gera desconforto. E às vezes a gente protela as coisas. O que está nítido, está estampado na nossa frente, a gente não quer ver. E como eu, de fora, eu precisava dizer isso para ele. Eu precisava mostrar isso para ele, que a decisão era por ele. Não por mim, não pela família que ele tinha. E não pelas pessoas envolvidas, mas por ele, pelo sentimento dele. Então eu tentei, da melhor forma possível, dar essas instruções. Ele é um homem adulto, né? E resumindo a história, trancamos o curso dele. A escola fechou por causa das festas de final de ano. Veio o Natal, veio o Ano Novo. Voltamos no dia 13 de janeiro. Quando nós voltamos no dia 13 de janeiro, no dia 17 de janeiro, eu encontrei com ele na secretaria da escola. Eu chegando do almoço, ele tinha mudado completamente o semblante dele. Ele estava feliz, estava alegre, estava sorridente. Quando eu ouvi, falei: João, que maravilha ver você aqui, cara. Me dá um abraço. Eu abracei ele. Falei: e aí, vamos retomar o curso? Ele falou: vamos, professor. Ano novo, vida nova. As coisas vão acontecer de um jeito brilhante esse ano. Eu falei: com certeza, cara, amém, Deus abençoe. E a gente trocou mais uma ideia, fiquei muito feliz. Chamei a minha secretária. Ela viu a disponibilidade de horário dos professores. Ele estava fazendo um curso VIP, que era só ele o professor.
Legal.
Liguei para o professor, agendei com o professor no dia 21, se eu não me engano. No dia 22, se eu não me engano. Ia ter a aula com o professor. Perguntei sobre a disponibilidade do professor, entramos num consenso. João, então tá marcado. Acho que foi, se eu não me engano, foi dia 22. João, tá marcado. Dia 22, você retoma suas aulas. Fiz os trâmites no sistema acadêmico e beleza, ele agradeceu, batemos mais um papo ali e foi embora. E eu fiquei muito feliz de ter visto o João desse jeito. Chegou no dia 22, no dia da aula, o João não apareceu. Como a gente faz com todos os alunos que faltam no colégio, a gente liga para o aluno para saber o motivo da falta. Ele não atendeu. Tentamos contato com os telefones que nós tínhamos, ele não retornou. Tudo bem, vamos esperar semana que vem, uma vez por semana, né? Passado mais 7 dias, no dia 29, João novamente não apareceu. Dia 29 de janeiro. E tenta novamente contato com o João, nada. Telefones, WhatsApp, zero. E era bem o período que eu estava esperando o resultado do Kindle, que era do dia 27 ao dia 31. No dia 30, no dia 29 ele não apareceu, no dia 30 ficamos sabendo da notícia que o João tinha se matado no dia 21. Cometeu suicídio um dia antes dele voltar às aulas. Ele teve no colégio dia 17, no dia 21 ele cometeu suicídio, sendo que no dia 22 ele voltava às aulas e ele era uma pessoa totalmente diferente. Aquilo ali foi um choque para mim muito grande. Isso foi no dia 30. E aí, pô, o chão assim desabou para mim, sabe? Porque como pedagogo, como professor, como ser humano, como autor de uma obra ficcional que abordava o tema, eu me senti, tipo, e a vida é tão engraçada que isso foi no dia 30, e no dia 31 eu recebi a mensagem, o e-mail dizendo que eu tinha sido um dos finalistas, ou seja, da tristeza total que eu estava sentindo, a alegria, a euforia de ser finalista, eu ia, caso eu ganhasse a premiação, eu ia dedicar o prêmio em memória do João Carlos Vieira da Silva, esse técnico em enfermagem que, desconhecido, que infelizmente não suportou, né, a dor que estava sentindo e sucumbiu. Quantos não caem como o João caiu, entendeu? Então, tipo, mas que o livro sirva de mensagem, né? Porque o tema é relevante, o problema é grave,
é real,
né? É real, e você nunca sabe. A pessoa que está sorrindo contigo, né? Você nunca sabe o que está passando. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade
enorme,
entende?
Realmente.
Então, é complicado.
Foi até uma coisa que foi falado enquanto estavam falando sobre o seu livro, a Janaína comentou, da relevância social no momento em que a gente vive do tema que você abordou no seu livro, né? Que passa uma mensagem de esperança, passa uma mensagem que é possível seguir em frente.
Sim, sim, sim. Né?
E isso é muito importante, porque realmente o João pode não ter visto isso dessa forma,
uhum.
Né? Mas muitas outras pessoas podem acabar vendo isso dessa forma. E é importante, é uma forma de alcançar quem tem vergonha ou tem medo de falar com as pessoas, né? É você alcançar elas mesmo quando elas não estão exatamente abertas a isso. Ou abertas a falar com outras pessoas.
Uhum.
Né? Então, é importante. Eu sinto muito, lamento muito pela família. É uma situação realmente muito complicada. É de abalar qualquer pessoa.
Sim, claro, claro.
Sim. É. E lembrando que também o mês de setembro, que foi o lançamento do livro, é um mês de prevenção
Exatamente.
Contra o suicídio. Então,
Exatamente.
Tem uma data, a data foi relacionada com isso também. E é um mês que voltado também para esta causa.
Sim.
E também, para a gente falar, queria que você comentasse um pouco sobre a premiação.
Opa, como
que
você, vamos lá.
Como que foi, assim, essa premiação, que nem o Rafael trouxe aqui também, para quem está acompanhando pelo vídeo, para a gente escrever o troféu, tanto o Kindle, né, o Kindle que ele ganhou, que foi o quarto prêmio,
Kindle de literatura.
Kindle de literatura. Então, ele ganhou tanto o aparelho para poder, o dispositivo para poder ler os livros e também que está disponível. E, além disso, o troféu que
ele ganhou. O troféu como finalista, exatamente. Então, participar da premiação, assim, foi uma sensação, poxa, maravilhosa. Eu estava me divertindo muito, me diverti muito, sabe? Porque eu fiz a inscrição do livro de forma despretensiosa e sabia que ia ser bem difícil, como comentei, né? Eu sabia que ia ser muito complicado, e a concorrência era forte, era grande. E era um romance de estreia, meu primeiro romance, meu primeiro projeto grande. Eu escrevo muita poesia, eu escrevo contos, que crônicas, que são trabalhos menores, né? Então, foi o primeiro livro finalizado, grande, uma história toda amarrada, né? Então, como que seria a aceitação dessa obra? Então, eu tinha mais curiosidade do que qualquer outra coisa. E inscrevi. Então, ficar entre os finalistas, assim, cara, eu cheguei lá, eu tava curtindo demais. Eu era o que mais dava risada. Eu me aproximei das pessoas, conheci muita gente. As pessoas foram muito generosas comigo. Eu conheci a Gisele Mirabai, a escritora que venceu a primeira edição do Prêmio Kindle de Literatura. Ela deu dicas, assim, fantásticas para quem está querendo trilhar uma carreira literária, o que deve fazer, né? A visibilidade, aproveitar a visibilidade da premiação para poder alavancar, de certa forma, o seu nome como escritor, como roteirista, algo assim do tipo. Então, foi muito bacana. As mesmas dicas eu recebi do Alexandre Munhoz, que é o gerente-geral da Kindle no Brasil. Mauro Maciel, que foi o segundo vencedor do Prêmio Kindle de Literatura, da segunda edição, né? Também ele foi muito sábio com as palavras. Ele disse para mim, isso me marcou muito lá no dia. A gente ainda não tinha saído o resultado da premiação. E ele disse para mim, Rafa, conheço muita gente, muito escritor de estrada que escreve como profissão e inscreveu as obras nesse prêmio e não chegou nem às finais. Então, assim, cara, é o teu romance de estreia, aproveita o momento, curte isso, né? Isso demonstra que você tá no caminho certo. Então, foi muito bacana ouvir isso dele, porque eu me senti muito, muito importante. Falei, caramba, cara, que responsabilidade, né? Imagina vários escritores que ganham a vida escrevendo, que são profissionais dessa área, concorrendo ao mesmo prêmio, e eu ali. Então, tipo, sem palavras, né? Foi muito bacana. E conheci os outros finalistas, dentre eles o Nelson de Oliveira, que escreve para o jornal O Cândido aqui em Curitiba, que é o jornal da biblioteca. Eu já entrei em contato com o jornal O Cândido por e-mail, me disponibilizei a virar um voluntário, um colaborador do jornal. Eu sei que como um jornal às vezes é meio complicado, eu nem obtive respostas, e eu comentei isso para o Nelson lá no dia. E o Nelson prontamente já chamou a esposa dele, que estava lá, a Tereza, também de uma simpatia fantástica. Já pediu para a Tereza pegar meu telefone. Uhum. A filha dele mora aqui em Curitiba. Ele falou assim, Rafael, quando eu estiver em Curitiba visitando a minha filha, eu vou colocar você direto com o editor-chefe do jornal Cândido, vocês vão conversar. Então, assim, mesmo não tendo ganhado o prêmio, as pessoas com as quais eu tive a oportunidade, né, de conversar, de conhecer, isso foi muito valioso. Isso foi muito valioso mesmo. Eu vim com uma outra pegada, uma outra mentalidade, uma forma diferente de trabalhar. Estou investindo nas minhas redes sociais, criei um Instagram novo, um Facebook novo. Então, estou trabalhando em cima disso daí.
Sim. Eu também vi que nessa edição, nas outras eu não reparei nisso no edital, eu dei uma lida e que uma das obras que concorreu ao quarto prêmio Kindle de Literatura, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, né, que tem as edições, edições em outros países. Uma dessas obras, pelo menos, vai ser escolhida para ser adaptada para Amazon Prime.
Exatamente.
O que você achou dessa?
Meu Deus, ainda estou concorrendo, porque, na verdade, não é o vencedor que vai concorrer. São todos os finalistas de todos os prêmios Kindle de todos os países onde a Amazon trabalha essa, promove essa premiação. Então, o meu, o livro Larissa Start ainda está concorrendo a uma adaptação audiovisual pela Amazon Prime Video, ou um filme ou uma série. Pensa que loucura!
Ia ser muito legal.
Nossa, mas ia ser, pô, demais, né? Fantástico. Eu dou risada porque, muito cara, bacana. É incrível, é incrível. Essa possibilidade, só o fato de existir a possibilidade, né, já faz a gente viajar, né? Então,
que
isso é muito legal.
É mais uma possibilidade de divulgação,
exatamente,
de exposição.
Exatamente. E hoje tem acontecido muito isso, sabe? Antigamente, os escritores, eles ficavam reféns das editoras, né? Você mandava o seu manuscrito para a editora, para diversas editoras, e ficava na mão dos editores-chefes, né? Aquilo ali talvez não chegasse nem ao público final. E o que, que eu acho bacana da Amazon, o que, que eu acho bacana da plataforma, né? Da KDP, permitir essa acessibilidade, permitir essa democratização da literatura. Qualquer autor pode subir um livro, publicar um livro lá. E se houver interesse por parte do público, às vezes o caminho ele se inverte. A editora vai procurar o autor. Ei, você fez uma publicação independente de um livro que está na Amazon. A nossa editora quer publicar o teu livro. Olha como que o papel se inverteu, né? Então, eu acho isso fantástico.
É muito importante, principalmente para quem mora em cidade pequena, que não tem editora, ou tem mais dificuldade.
Ter essa possibilidade de acesso
pela internet. Ter essa possibilidade
de acesso
e de ser visto também.
Sim, claro.
É importantíssimo. E quais são os próximos passos na sua carreira de escritora agora? Já que você conseguiu toda essa visibilidade, já tá bem mais conhecido, né, como escritor.
Começando, né? Então, assim, ó, foi muito bacana porque é algo surreal, sabe? Durante o evento lá, aconteceu um episódio muito engraçado, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu tava lá conhecendo as pessoas, indo para um lado, já tinha saído a nomeação, né, da Bárbara. E aí eu fui abordado por um jovem, que também se chama Rafael, o meu xará. E eu fui abordado por ele, ele falou, você é o Rafael Caputo? Eu falei, sim. Ele, poxa, eu queria dizer que eu adorei seu livro, né, gostei muito do teu livro. Eu acho que ele deve ter em torno de uns 24 anos, né, aproximadamente. E aí eu falei, poxa, que legal. Ele falou, tava torcendo pra você ganhar. Eu falei, eu também. Eu também.
Olha que coincidência.
Aí ele falou, não, mas eu gostei muito do seu livro mesmo. Parabéns. Aí a gente trocou uma ideia ali rápida. E eu percebi que ele não... O evento era limitado, era restrito a algumas pessoas. Existiam alguns jornalistas, alguns convidados. O pessoal da Amazon, o pessoal da editora. E eu vi que ele era um fã, cara. Uhum. Ele era um fã, meu primeiro fã. O cara me abordou, entendeu? Todo sem jeito, né? Sem graça. E querendo saber sobre o livro, contando, falando que leu e que me parabenizando. E foi muito bacana. Eu agradeci depois, né? No final, ele voltou pro grupo de amigos. Eles estavam entre 4 ou 5 amigos. E quando ele voltou pro grupo de amigos, eu, pela visão periférica, assim, eu olhei do lado e vi que os amigos, porra, batendo no ombro dele. Pô, cara, e aí, legal, você conseguiu falar com ele. Tipo assim, como se eu fosse uma celebridade, inacessível e tal, né? E os amigos torcendo, vibrando. Eu falei, caramba, que bacana ver isso, né? E aí o tempo passou, o evento continuou. A gente fazendo aquela social, conversando com todo mundo. Não demorou muito. Um dos rapazes que estavam no grupo de amigos dele me chamou de volta. Veio falar comigo. Rafael, posso te pedir um favor? Eu falei, claro. Aí ele falou, cara, pelo amor de Deus, tira uma foto com o teu xará lá, que é o teu fã, porque ele não tá se aguentando. Daí eu olhei, ele tá surtando. Daí eu olhei e fiz assim com a mão, pode vir, vem cá. Aí ele foi lá, aí pegou o celular dele, o pessoal tirou uma foto. Aí os amigos dele assim, consegui, Aí eu fiz mais, aí eu passou rapidamente pela minha cabeça, poxa, e se fosse eu encontrando um escritor que é referência para mim, entendeu? Encontrando um Rafael Mondes, encontrando um Daniel Galera, encontrando um, entendeu? Dalton Trevisan, vamos falar assim, né? Tipo, tudo bem que o Dalton Trevisan é meio inacessível.
Bem, né? Esse esconde lá no caverninha dele, lá ele fica.
Mas imagina eu encontrando, né? Alguns dos escritores que hoje são influências para mim, né? Aí eu peguei o meu celular e falei assim, cara, eu vou tirar uma selfie nossa, eu vou postar no meu Instagram. Eu peguei, tirei uma selfie eu e ele, sabe? Então, isso foi fantástico. Assim, eu fiquei muito, muito... Falei, caramba, né? Que isso, gente? Surreal, né? E isso não aconteceu com nenhum outro finalista. Não é querendo me gabar, mas não aconteceu com nenhum outro finalista. Nem com a vencedora do prêmio. Sim. Então, eu fiquei muito feliz, porque é isso que eu quero. O público, né? A reação do público, o feedback do público. Eu acho que isso é muito legal. E respondendo a sua pergunta, quais são os planos futuros, né? Lá, eles me questionaram, teve uma pergunta que foi feita para mim. Rafael, qual que é o seu gênero? Qual que é o seu gênero? O que você escreve? Você escreve romance? Você escreve suspense policial? Você escreve... Né? Qual que é a tua pegada? Aí eu pensei, eu falei, caramba, como é que eu vou responder isso? Então, assim, eu sou muito eclético, eu sou camaleônico, eu transito entre diversos gêneros, né? E eu gosto de ter essa liberdade. Como eu não tenho ligação, como eu não tenho nenhum contrato firmado com nenhuma editora, um contrato de exclusividade ou algo assim do tipo, de certa forma, até pelo fato de ser desconhecido do público, isso me dá uma liberdade criativa muito grande e que eu preservo demais. Então, você vai ver o Rafael Caputo escrevendo uma história bonitinha, um livro infantil, né? É muito fofinho. E você vai ver o Rafael Caputo escrevendo um thriller psicológico de terror e suspense, né, que vai chocar o público no final. Então, assim, eu gosto dessa liberdade criativa. Antigamente, os escritores faziam isso também. Só que por uma questão de preservar sua carreira em determinado gênero, eles utilizavam o quê? Os pseudônimos.
Sim. Era bem comum.
Era bem comum utilizar um pseudônimo para você escrever de uma forma diferente, para fugir daquela mesmice, porque existia um contrato editorial, existia uma, digamos assim, né, não poderia quebrar aquilo ali, sabe? Não poderia, tinha que manter uma imagem, uma certa imagem, né? Como é que o Rafael, escritor de livro infantil, vai transmitir credibilidade escrevendo sobre assassinato, morte ou um conto erótico, alguma coisa assim do tipo? Então, eu não quero rótulo, eu não quero ser definido como um escritor de gênero A, B ou C, entendeu? Eu quero simplesmente escrever. Então, enquanto eu tiver esse dom, que eu sei que é um dom, reconheço, fico muito grato a Deus por isso, já agradeci inúmeras vezes a Ele por essa habilidade. Então, eu quero canalizar isso, né? Esse ano mesmo, já em 2020, eu mandei uma obra de um livro infantil para uma editora. Que e estou escrevendo um livro que é um negócio totalmente diferente, que foi Larissa Start. Então, sabe, não sei para quem eu vou mandar ainda, mas estou escrevendo, estou em processo de desenvolvimento. Então, tipo, eu estou curtindo demais.
Está aproveitando todas as possibilidades. Estou
aproveitando, exatamente.
Que legal. Que bacana. Para quem ficou curioso para conhecer as obras do Rafael Caputo, você pode entrar na Amazon, nos e-books, e pesquisar por Rafael Caputo, e lá você vai encontrar o Larissa Start, um microconto por dia, uma coletânea de 365 microcontos.
Isso.
E o Minha Mãe Foi Tatuada Errada.
Exatamente.
Então, quem tiver curiosidade, sinta-se à vontade, vá lá.
Ou nos meus canais do Facebook, do Instagram, só procura lá Rafael Caputo, escritor, já vai aparecer.
Sim. É isso, quer perguntar mais alguma coisa, Evandro?
Não, acho que é isso que a gente podia trazer aqui.
Bacana, legal.
Para falar também sobre... Uma pergunta, acho que só para a gente fechar. Como que começou esse teu interesse por livros, leitura? Foi na adolescência?
Então...
Foi mais tarde?
O interesse foi quando eu era bem mais jovem, né? Uhum. Eu tive contato... os meus pais se divorciaram, né? Meu pai acabou casando novamente e a nova esposa do meu pai tinha o hábito da leitura. E foi a primeira vez que eu tive contato, né, com alguns autores, escritores internacionais, né, que até então... Então eu li, na época eu me interessei por Agatha Christie, Robin Cook, Sidney Sheldon, eram os livros que ela tinha na época, né? E aquilo ali me fascinou. E ela trabalhava, ela tinha uma atividade administrativa como secretária e ela tinha uma máquina de escrever em casa, na época. E aquilo ali despertou o meu imaginário. Eu ficava sentado, eu devia ter uns 10, 12 anos por ali. E eu ficava escondido, às vezes, na máquina de escrever, fingindo que estava escrevendo. Então, tipo assim, a curiosidade eu tinha desde sempre, né? Uhum. Desde sempre. Só que o dia a dia, a vida, trabalho, filhos, casamento, né? A vida, a fase adulta do Rafael acabou engavetando esses sonhos, todos esses sonhos, né? O sonho de ser um escritor. E aí, passei durante muito tempo com esse sonho engavetado. E aí, por um processo meu pessoal de vida, quando eu completei 40 anos, né? Eu também acabei, depois de um relacionamento de 15 anos, um excelente relacionamento que eu tive, né? Tenho filhos desse relacionamento. Eu fiquei depressivo, caí em depressão, foi muito difícil. E pensei, poxa, eu tenho que me reinventar. E aí veio a escrita. A escrita veio para me salvar e eu comecei a abrir as gavetas e tirar esses sonhos engavetados, né? Tanto é que eu tatuei aqui no meu braço uma frase que diz: nunca é tarde para ser quem você poderia ter sido. De uma romancista britânica chamada George Eliot, que usava um pseudônimo masculino para poder ser reconhecida, porque ela era uma mulher, na época escrevendo. Então, nunca é tarde para ser quem você poderia ter sido. O Rafael, hoje com 40 anos, vai buscar ser aquele escritor que ele poderia ter sido no início lá da carreira, com 20, 23, que acabou não acontecendo, né? Então, decidi me inscrever na Faculdade de Letras por conta disso, em 2017. Hoje eu estou com 42 anos, né? E estou finalizando minha faculdade, estou fazendo TCC, estou fazendo estágio, assim como você, a gente está na pegada, né? Sobra pouco tempo para escrever. Às vezes eu escrevo na hora do almoço, às vezes eu escrevo de madrugada, às vezes eu escrevo no ônibus, sabe? Então, tipo assim, e não vou parar, não vou parar. Então, a vontade eu tinha desde sempre, mas eu só comecei a colocar em prática agora, né? Então, uma dica para os ouvintes aí, ó. Não deixe de colocar em prática aquilo que você tem uma sementinha no seu coração que está dizendo para você fazer, faça. Não deixe acontecer o que aconteceu comigo, né? Não fique hibernando durante todo esse tempo. Faça aquilo que realmente te dá prazer, aquilo que te dá uma satisfação, uma realização pessoal, porque isso não vai ter, não tem preço que pague isso daí, sabe? Se você começar a fazer aquilo que você ama, você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida, porque não vai ser um trabalho, vai ser um prazer demais fazer. Então, tipo, essa é a mensagem.
Bacana. Então, obrigado por ter começado a escrever.
Eu que agradeço.
E, por favor, não pare.
Pode deixar,
o mundo
não
agradece.
Parar.
E é isso.
É isso.
Beleza, galera. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez, né?
A gente que agradece você ter vindo aqui, disponibilizado.
Agradeço a todos os envolvidos aí no processo, pré-produção, pós-produção, fiquei muito feliz. Me coloco à disposição aí, tanto da Rádio Uninter, como do Grupo Uninter também, para colaborar de alguma forma, seja no jornal Marco Zero, seja na rádio, tá? Estou à disposição aí de vocês.
Tá bom. Muito obrigada.
Beleza, obrigado. Valeu. Um abraço para todo mundo.